14-2700 Lagoa Express.
Aqui tem Unimed, o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. Uma rede de cuidado e proteção presente em 9 de cada 10 cidades do país, com mais de 118 mil médicos cooperados. Presença transformadora que faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de brasileiros. E busca todos os dias pela excelência em tudo que faz, reafirmando assim o seu compromisso com a saúde. Onde tem Unimed, tem presença que transforma.
Município de Caseiros, compromisso e trabalho pelo bem de todos. Aqui na tua Rádio Cacique, o programa da Prefeitura Municipal de Caseiros.
Olá, ouvintes, bom dia. É sábado, dia 1º de novembro, estamos começando o mês de novembro e você conosco aqui na nossa programação. Todo sábado por aqui é dia de informativo regional, onde a gente sempre recebe um município da nossa região para estar conosco ao longo da programação. E você já sabe, né? Hoje é Caseiros. Hoje nós recebemos por aqui o município de Caseiros para conversar conosco e nós vamos tratar de saúde. Hoje o assunto é a saúde do município de Caseiros. Deixa eu cumprimentar a nossa convidada, que é a primeira vez que ela vem aqui para a rádio, e nós estamos conversando aqui sobre os assuntos pautados para hoje. Ana Luísa Spiller Tumileiro é enfermeira da Unidade Básica de Saúde do município de Caseiros, conosco por aqui. Seja bem-vinda, Ana Luísa, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes, especialmente a comunidade de Caseiros que está nos ouvindo nesse momento.
E vamos falar de um assunto que é muito importante. A saúde, ela é 24 horas por dia, ela é todos os dias da semana, do ano, não tem final de semana, não tem feriado. Nós pautamos para hoje, entre os assuntos, Ana Luísa, que o dia 18 que passou foi o dia D, e ontem, o dia 31, foi um dia que encerrou uma campanha nacional de multivacinação. Como é que essa campanha foi realizada no município de Caseiros?
No último dia 18, então, tivemos o dia D, que foi a campanha da multivacinação, voltada, então, para a atualização na caderneta de vacinas das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Tivemos uma boa participação neste dia, com 52 crianças e adolescentes vacinados, que foram colocados em dia a carteira vacinal, tinham vacinas em atraso, e cerca de 120 verificações da situação vacinal. A gente fez atividade, então, na escola estadual, que é o local que a gente tem maior dificuldade, pois pega as crianças entre os 11, né, até os 15, 16 anos, e é onde a gente tem dificuldade em fazer essa vacinação, porque fica um espaço muito grande entre as vacinas de criança e as vacinas de adolescentes, né?
E se a gente for fazer uma avaliação, pais e responsáveis, parece que se dá uma atenção maior até os 5, 6 anos. Depois esquece a caderneta de vacinação, né?
Isso, até os 4 anos que a gente tem as vacinas de rotina, então, que são mais próximas.
Sim.
E depois é só com 9, né? A vacina da HPV. Então, tem um espaço muito grande, fica uma lacuna aí, que às vezes a gente não consegue pegar essas crianças.
E tinha muita pendência de vacinação, muita vacina em atraso, Ana Luísa?
Tinha. Até ontem eu finalizei o sistema. Uhum. E a gente ainda tem crianças em atraso.
Sim.
Né? Crianças que passaram já dos 4 anos, já estão com 5. Algumas vacinas já se perdem nessa idade, né? Que a gente não vacina mais. Ainda ficou cerca de 40 crianças em atraso, desde bebê, né? Até os 4 anos.
E é importante chamar a atenção dos pais e dos responsáveis, porque depende deles. Não é a criança que vai dizer, mãe, eu quero tomar a vacina. Muito pelo contrário, ela não quer ir muitas vezes. Mas o pai e a mãe têm que estar conscientes de que uma criança que tem a vacina, ela vai estar prevenida de muitos problemas. E às vezes a gente vê doenças que têm vacina, não se vacinam mais e que estão voltando. Nós já tivemos surtos de sarampo aí no estado, que é uma preocupação.
É, sarampo era até uma das vacinas da intensificação, né?
Uhum.
Para a campanha. E a gente, é bem isso, é os pais que são os principais responsáveis por cuidar da saúde da criança, né? A gente oferece a vacina, a gente faz a busca ativa, mas quem tem que trazer criança até a unidade é os pais.
É, os pais. E se percebe que a campanha teve um dia D de vacinação, teve um prolongamento de campanha nacional, mas essas datas e essa campanha nacional que se faz, ela é uma campanha para mostrar a importância. Quem perdeu esse prazo pode qualquer dia ir lá no posto de saúde para fazer a vacina, né, Ana Luísa?
Com certeza, pode sim. Até a gente está com até dezembro, então os jovens de 15 a 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina do HPV, uhum. Então está disponível também em movimento de intensificação do Ministério da Saúde, então está disponível não só em Caseiros, né, mas assim, em todas as outras cidades do país, né?
Sim.
A gente teve essa lacuna ali na pandemia, né, onde muita gente deixou de vacinar os filhos, então a gente perdeu esse tempo, e agora, então, o Ministério entrou com essa iniciativa para tentar colocar em dia, principalmente a vacina do HPV.
É isso, hoje se fala muito na vacina do HPV, para que os pais entendam e percebam a importância. Por que vacinar do HPV? O que acaba prevenindo, Ana Luísa?
O HPV é o principal vírus causador do câncer de colo de útero. Pode causar câncer de pênis também. Então, é a importância da gente vacinar, porque é a única forma de prevenção, né? Até depois a gente vai entrar no Outubro Rosa, vou falar mais um pouquinho.
Uhum.
Mas só o uso do preservativo não previne o vírus do HPV.
Sim.
Então, a vacinação é a melhor forma de prevenção.
Nós conversávamos em outra ocasião com um profissional médico da área da saúde aqui de Lagoa Vermelha, e nesses últimos 2 anos, aqui em Lagoa Vermelha, nossa região, vários casos de câncer de testículo. E muitas vezes a vacina do HPV vai prevenir esse tipo de situação.
Previne.
Então, uma vez se falava que a vacina do HPV era só para as meninas.
Uhum.
E agora é tanto para o público masculino quanto para o público feminino. E vem se aumentando essa idade também de vacinação, né?
É, antes a idade era diferente, né?
Sim.
Para as meninas e para os meninos. Hoje já inicia, então, meninas e meninos aos 9 anos, até os 14, né? A gente pode vacinar. A gente sempre orienta que quanto mais cedo vacinar, né? Se possível, vacinar com os 9 anos, que é a primeira idade ali recomendada,
uhum.
Para a prevenção, né, acontecer. Porque cada vez está acontecendo as relações mais cedo, né? Então, forma da gente prevenir aí a transmissão desse vírus.
E a gente pode dizer que hoje, talvez a única forma de prevenção do câncer é a vacina do HPV.
Isso
não
é.
Temos outras vacinas que podem prevenir o câncer,
não,
né?
Não, é. A única forma do câncer de colo de útero, câncer de testículo, de pênis, é a vacina do HPV.
Outro detalhe importante, existem vacinas que elas são feitas por doses. A primeira dose, a segunda, a terceira. Aí faz uma, faz a segunda, não faz a terceira, já fica essa deficiência. Por isso tem que ficar atento para isso também.
Isso aí, tem, né? Que completar o esquema.
Tem,
né?
Que completar o esquema vacinal. Uhum. E o detalhe é que toda vacinação ela é gratuita, não tem custo nenhum.
Não tem custo
nenhum. O custo
nenhum.
É você sair de casa e ir até a sala de vacinas.
Isso aí. É, às vezes a gente tem algumas diferenças, né? As vacinas que a gente tem no SUS, por exemplo, a pneumo, das pneumonias, né? A gente tem a 10, que é a 10 valente, né?
Sim.
Cobre 10 tipos de pneumonia. Na rede particular tem algumas diferenças, que tem algumas que podem cobrir mais tipos, né? Mas o Ministério preconiza sempre o que tem mais,
sim,
né? O que ocorre mais casos. Então, a gente tem gratuita essas vacinas, né?
E a gente sabe que na rede particular não é barato uma
não
vacina,
é barato,
né? Não,
não
é barata a vacina.
É até a vacina do HPV, eu tava conversando com a médica que veio dar palestra para nós no Outubro Rosa. Aproximadamente R$950 uma dose.
Olha só.
São 3 doses.
E são 3 doses. Então, para ver a importância de ficar atento ao calendário vacinal. Qual é o horário de funcionamento do local onde é feita a vacina nas crianças e nos adolescentes?
A sala de vacinas, então, funciona das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 17h30 todos os dias da semana.
De segunda a sexta-feira?
De segunda a sexta.
Então, em algum dos horários, é fácil de fazer
isso
essa adaptação,
aí,
né?
Uhum.
E qual é o recado que você deixa, qual é a orientação que você deixa, como falamos, para os pais e para os responsáveis dessa criançada?
Os pais e os responsáveis, então, devem procurar a unidade para a gente fazer a verificação da situação vacinal do filho e deles também, né? A gente tem que lembrar que nós, adultos, precisamos ter as nossas vacinas em dia também, principalmente a antitetânica,
sim,
né? Que é a DT, que tem que ser feito reforço a cada 10 anos. Geralmente as pessoas só procuram quando se machucam.
Quando se machucam, isso aí. Ah, pisei num prego, é perigoso dar o tétano, daí corre fazer a vacina.
E aí,
então é melhor prevenir antes.
Antes, porque a vacina só vai proteger depois, né? Do que foi feito. Então,
sim,
se acontecer um machucado, um corte antes, né? o risco de adquirir é praticamente o mesmo.
E é importante o pai levar a carteira de vacinação, a caderneta, porque às vezes a gente não entende em casa o que está faltando, o que não está. E o profissional da saúde já está preparado para isso. Por isso que é importante. Às vezes tu vai lá e não precisa, melhor, mas aí não fica com aquela dúvida.
Não fica na dúvida, justamente. E sempre, às vezes, tem alguma orientação a mais, né, que a gente passa, tanto das próximas vacinas, a gente sempre orienta retornar na campanha, né? Sempre que a gente tem o dia D, vai até a unidade, leva a carteira, né? Ou quando a gente faz ação nas escolas, encaminha a carteira pela criança pra gente conferir, a gente sempre manda o bilhetinho, a gente não vacina na escola.
Uhum.
Né? Muitos pais têm, acho que esse medo, né, que a gente vá lá e vacine a criança.
Sim, sim.
Também se criou um estigma com a vacina do Covid, né? Então, muitos têm medo que a gente vai vacina contra a Covid, né? Mas a gente não faz nenhuma vacina sem autorização dos pais.
Claro, né? Até porque são menores, precisam do acompanhamento de um adulto,
isso,
de um responsável. Muito
bem,
nós estamos finalizando. Quer dizer, finalizamos ontem o mês de outubro, né? O Outubro Rosa é uma campanha que movimenta bastante. Até falávamos fora do ar com a Ana Luísa o quanto as mulheres, elas se envolvem. Elas são preocupadas com a prevenção, diferente dos homens, né? Como é que foi essa movimentação do Outubro Rosa no município de Caseiros?
Então, durante o mês de outubro, a gente intensificou as coletas do exame citopatológico, que é um exame preventivo do câncer de colo de útero. Nesse exame, a gente busca, então, células e lesões pré-cancerígenas. Neste mês, a gente realizou 90 exames preventivos. Destes 90, 6 já foram encaminhados direto para a colposcopia, que é um exame complementar, né? Onde a gente já consegue identificar até a olho nu algumas lesões, né? E aí a gente encaminha para esse exame complementar. 94 mamografias foram solicitadas durante o mês. A gente teve um grande envolvimento, né, das mulheres.
Sim.
E neste ano, né, de janeiro até agora, foram feitos 207 exames preventivos e solicitadas, então, 174 mamografias para rastreamento.
Olha só, é um número bem significativo.
Bem bom.
O importante é que não é só no mês de outubro. O mês de outubro ele foi criado, essa data especial, para conscientizar, para chamar atenção, para mobilizar. Mas o exame preventivo, a mamografia, o cuidado com a saúde pode ser sempre, o ano todo. Sempre pode recorrer à Secretaria de Saúde para buscar esse tipo de serviço, né?
Isso aí. Também são exames que são gratuitos, né? A gente tem disponível lá na unidade. O exame citopatológico é necessário agendamento.
Sim.
A partir do exame do citopatológico, na nossa consulta de enfermagem, a gente já solicita a mamografia para os casos que são pertinentes, né? A gente tem um rastreamento aí que tem uma idade preconizada, que tem fatores de risco também que a gente avalia. Então, é solicitado por meio das agentes de saúde. Também pode ser feito esse agendamento, né? Essa solicitação da mamografia. Elas sempre procuram nós, a parte da enfermagem, para a gente avaliar juntas e ver o que é necessário, né? E isso é a prevenção, né?
Sim, é a prevenção.
Prevenção que a gente faz esse rastreamento, né?
E é muito melhor prevenir do que ter que remediar depois,
isso aí,
né?
É.
Porque depois que se instala já é mais complicado. Também teve uma palestra muito interessante agora nessa finaleira de mês lá no município de Caseiros, voltado para o Outubro Rosa.
Isso, agora no último dia 29 a gente teve, então, o primeiro Chá Rosa, com a presença da doutora Laura Caus, uma médica ginecologista e obstetra. Reuniu cerca de 80 mulheres. Foi uma noite bem legal de informação, de acolhimento, né, de valorização da saúde da mulher.
Foi um número expressivo, porque era noite e estava chovendo. Estava chovendo, né? Estava frio.
É.
Que bom que as pessoas foram. E é importante, como nós falamos, reforçar que a prevenção do câncer de mama, o câncer de colo de útero, ele é o ano todo. Outubro é só para reforçar. Tá valendo sempre a busca por essa prevenção.
Com certeza. O outubro a gente usa, como você disse, é um mês para a gente conscientizar, para relembrar do cuidado, né? Assim como Novembro Azul, a gente relembra o homem do cuidado da saúde, né? Mas não é só nesses meses alusivos que a gente tem que cuidar da saúde,
tá,
né?
Tá valendo sempre, né?
Sempre.
Nós falávamos, Ana Luísa, fora do ar, as mulheres sempre, em qualquer lugar, as mulheres são mais cuidadosas, são mais atenciosas com sua saúde. Já o homem só daqui a pouco procura um atendimento quando está sentindo alguma coisa ou quando é levado pela mulher. Nós estamos começando agora o Novembro Azul. Como é que a Secretaria de Saúde de Caseiros vai trabalhar o Novembro Azul lá no seu município?
O Novembro Azul, então, a gente reforça que a nossa unidade fica aberta em horário estendido, né, até as 22 horas. E esse é um ponto bom, porque os homens que trabalham durante o dia podem procurar o BS nesse horário, né? Uhum. Nesse mês vai ser solicitado o exame de rastreamento, o PSA, né? Também para os homens que entram na faixa etária, que são... É fundamental também na detecção precoce desse câncer de próstata. Também, a gente tem um estigma criado, né, com o toque retal.
Sim.
Mas também é um exame que é primordial, assim, para o rastreamento, para a detecção precoce nas alterações de próstata, para que a gente consiga pegar as coisas sempre antes de acontecer as lesões cancerígenas, né?
Com certeza. E a gente sabe, estatisticamente, que o câncer de próstata, ele cresce o número de pessoas que têm a incidência desse câncer ano após ano. Por isso, a importância da prevenção.
É, até a gente estava falando com a doutora Laura sobre as mamografias, né? Não sei se é a gente que está fazendo mais rastreamento, mais diagnóstico, né? Ou se realmente os casos estão aumentando mesmo.
É verdade, pode ser que seja isso mesmo. As pessoas estão se conscientizando e estão buscando mais esse atendimento. É uma possibilidade. E é um tabu também para o homem, né? O homem se sente mais reservado, é mais retraído para algumas coisas. Então, esse estigma, esse tabu, com o tempo, ele tem que se quebrar, né?
Isso. até a gente tem a oferta dos médicos, né? Talvez... O homem ir para uma consulta com uma médica, mulher, é mais difícil falar, né?
Com certeza.
Então, a gente tem os nossos médicos na unidade que estão disponíveis também para consulta, para avaliar a saúde integral do homem, né? A gente tem que pensar também que também tem a hipertensão, a diabetes, né? A saúde mental, a alimentação, que a gente precisa ter esse outro olhar, porque o homem dificilmente procura a unidade, né?
Sim.
Para esses cuidados. Então... A gente vai focar na saúde integral do homem, não só no exame de próstata.
É, isso,
né?
É importante, porque o Outubro Rosa, por exemplo, ele nasceu com o foco no câncer de mama. O Novembro Azul, com o foco no câncer de próstata. Mas não é só isso, além disso. É a saúde num todo que se cuida e que se orienta ao longo desses meses, né?
Com certeza. Também quero relembrar que a gente tem os testes rápidos disponíveis na unidade, em todos os horários, não é necessário agendamento. A gente faz teste rápido para rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, então de HIV, de sífilis, de hepatite B e hepatite C, estão disponíveis na unidade. Também são exames que a gente faz esse rastreio para o diagnóstico precoce, né?
Sim.
Quando a pessoa ainda não tem sintoma nenhum de nenhuma dessas doenças, a gente consegue diagnosticar e consegue tratar, né? Começar o acompanhamento no início. Para não deixar que se avance, não se crie uma doença lá para frente.
E durante o mês de novembro, do Novembro Azul, terão atividades como palestras, eventos para reunir os homens ou vai ser um foco diferente? Porque a gente sabe que o homem não é tão participativo quanto as mulheres nesse tipo de evento.
Isso. O homem não tem uma... A gente não tem uma boa adesão do homem, né? Nos eventos que a gente faz. Então, a participação é bem pequena. Então, a gente preconizou, então, focar... Na parte da saúde integral, então os agentes de saúde vão fazer busca ativa para solicitar o exame do PSA, e aí esses homens têm que vir para a unidade, para o médico, para a consulta médica, o médico vai avaliar o exame, para conseguir avaliar a saúde como um todo,
sim,
né? A gente vai ter folders informativos que a gente vai estar distribuindo.
E é importante, o folder leva muita informação para casa, né? Além do homem ter esse acesso, os filhos, as esposas, alguém da casa vai ter acesso a essas informações e vai ajudar no auxílio do encaminhamento, né?
Isso aí, as agentes de saúde vão estar levando, né, em todas as casas para a gente chegar com essa informação, né? Porque... Os que vão participar das palestras são os mesmos homens que procuram a unidade.
Sim.
Né? Então, a gente precisa chegar naqueles que não vêm na unidade, não vêm nas atividades educativas. Né? Então, esse é o nosso foco.
Esse público que precisa ir até lá. Muito bem. Eu acho que a gente trouxe um panorama geral, tanto da vacinação, quanto do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Fica aquela orientação e aquela dica para que o serviço está lá. Basta ser procurado, né, Ana Luísa?
Isso aí, cuidar da saúde é um ato de amor, né? Amor a autocuidado, amor próprio e responsabilidade. Então, procure a unidade, não só a população de Caseiros, mas toda a comunidade que nos assiste. Procure a unidade mais próxima da sua casa, né? Coloque seus exames em dia, vacinas em dia.
E aí tá tudo certo.
E a prevenção é o que salva vidas,
com
né?
Com certeza, é verdade. Ana Luísa, muito obrigado pela tua presença aqui no programa de hoje e um bom final de semana.
Eu que agradeço a participação. Muito obrigada a todos os ouvintes.
Muito bem, ouvintes. Olha só, a Ana Luísa Spiller Tumeleiro, enfermeira da Unidade Básica de Saúde do município de Caseiros, conosco aqui no Informativo Regional. Hoje a gente destaca o município de Caseiros aqui na nossa programação. 11 horas agora com 2 minutos, temperatura em 22 graus. Já posso adiantar os nossos ouvintes que semana que vem Capão Bonito do Sul vai estar por aqui. E hoje ainda teremos Lagoa Vermelha aqui na programação do nosso Informativo Regional. Nós temos um intervalo comercial e a gente volta na sequência. Não sai daí!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muita